Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui no Faixa Livre novamente.
Flávio, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Flávio, a situação da pandemia no Rio de Janeiro tem se mostrado cada vez mais grave. O estado tem apresentado nos últimos dias a maior alta percentual no número de óbitos no país. A proporção de pessoas que morrem pela doença em relação à população é também a maior do Brasil. São estatísticas que preocupam a todos nós. O que a Alerj tem feito, Flávio, para tentar conter a tragédia da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro? Que medidas vocês têm tentado implementar?
A Alerj começou o enfrentamento à pandemia de uma forma muito proativa, defendeu politicamente a suspensão das atividades, passou a ter um funcionamento híbrido, diminuindo o trânsito de servidores na casa e mesmo de deputados, aprovou leis muito importantes, que vão desde a obrigatoriedade do uso de máscara até uma série de outras leis para garantir direitos para a população durante essa pandemia. Mais recentemente, a Alerj aprovou um programa para ajudar as pequenas empresas e garantir uma política de renda básica para o conjunto da população em situação de vulnerabilidade social, o projeto Supera Rio. Então, a aprovação desse projeto veio acompanhada de uma emenda constitucional para remanejar recursos de fundos estaduais, especialmente o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para financiar essa política. Mas a Alerj acabou, num determinado momento, não tendo mais um mínimo de entendimento político comum ou de uma maioria sólida para tomar outras medidas que contribuíssem, por exemplo, com a implementação de restrição, social em algumas situações, como o que a gente enfrenta agora, onde o contágio se acelera. Isso se dá porque, além da agenda dos bolsonaristas de ser contra qualquer medida restritiva, a gente também tem deputados ligados a algumas prefeituras do estado que também aderiram a essa agenda, e o próprio governador Cláudio Castro se afinou com a agenda bolsonarista e tem tentado boicotar a maior parte das medidas de isolamento social para preservar vidas no estado, que é muito grave, é muito ruim e faz com que o Rio de Janeiro hoje tenha, por exemplo, uma das maiores taxas de mortalidade do Brasil. Está entre as cinco maiores taxas de mortalidade no Brasil, esteve em terceiro, né, durante a maior parte do tempo. Tem um dos piores índices de vacinação, porque o governador não coordena o processo de vacinação, não dá tratamento ao fato dos nossos números serem mais baixos do que os dos outros estados, em média, e fica querendo aprovar, né, decreto para estabelecer critérios de que um setor passe na frente do outro, quando o mais importante é massificar o processo de vacinação e garantir, né, que a vacina chegue aos setores mais vulneráveis.
E essas recentes medidas de restrição de circulação, tanto aqui no Rio de Janeiro como em Niterói, sua cidade, Flávio, combinadas a esse recesso sanitário implementado pelo governador Cláudio Castro, foram suficientes, na sua opinião? Não era necessário um lockdown efetivo para reduzir a transmissão do vírus?
Essas medidas de restrição foram muito importantes, embora tenham sido insuficientes no estado inteiro. Alguns municípios, especialmente Rio e Niterói, vendo a situação se agravar muitíssimo, fizeram, né, um movimento de suspender algumas atividades e decretar esse período de ampliação do isolamento social. Mesmo nesses municípios que estiveram à frente desse movimento, foi tudo muito insuficiente. Niterói, por exemplo, já retomou as aulas na educação infantil, a cidade do Rio já retomou as aulas em todos os níveis, os transportes públicos ficaram lotados. Eu fiz duas vistorias no terminal de ônibus de Niterói, estavam absolutamente lotados durante esses dias em que houve essa ampliação do isolamento social, e em muitas outras cidades o que se viu foi uma bandalha completa. Eu cito o exemplo de Duque de Caxias, que sequer suspendeu as aulas, mesmo sendo feriado estadual, mesmo tendo o decreto do governador suspendendo as aulas no estado. Eu tive que entrar na justiça, conseguir uma liminar pela suspensão das aulas em Caxias, e mesmo assim o prefeito desrespeitou a decisão judicial. A gente, por isso, vê hoje no Rio de Janeiro uma situação muito grave, onde a maior parte dos municípios estão em bandeira roxa, muitos também estão em bandeira vermelha. O estado inteiro está em alto risco, em risco muito alto de contágio, e a gente não consegue reduzir as curvas. Pelo contrário, é recorde de internações, recorde de óbitos, recorde de pessoas na fila esperando atendimento. É uma situação calamitosa e os governantes não tomam a medida necessária de interromper o contágio. Para interromper o contágio, tem dois caminhos: vacinação, que está a passos lentos por falta de vacina devido à incompetência do governo federal, ou medidas de isolamento social. As medidas de isolamento social têm que ser efetivas. Essa semana a gente está nessa disputa, entrando com ações em várias cidades, buscando interromper as aulas para garantir, de fato, isolamento social. Cabe destacar ainda o papelão do governador, porque o governador foi procurado por esses prefeitos com medidas tímidas, que eram o mínimo necessário para tentar interromper as curvas de contágio. O governador não aceitou fazer esse mínimo e ainda criou dificuldades. O governador, por exemplo, trabalhou o tempo inteiro para que bares e restaurantes ficassem abertos com o público até as 11 horas da noite. Isso é muito básico. Em bares e restaurantes, as pessoas vão comer, vão beber, retiram as máscaras, convivem em ambientes fechados, e isso é um dos elementos que mais fazem com que o contágio aconteça. São pessoas próximas sem máscaras. É por isso que esse é um setor que é estratégico que se interrompa as atividades quando as curvas de contágio estão muito altas, porque é um setor cujo seu funcionamento, por si próprio, facilita o processo de transmissão do vírus. Então, o governador cumpriu um papelão. Ao invés de ajudar a reduzir as curvas no estado do Rio de Janeiro, embaralhou o meio de campo, fez essa situação de antecipar feriados, fazendo com que várias atividades não presenciais, que são importantes, como as próprias aulas remotas, como outras atividades que estão funcionando remotamente, que são importantes, grandes empresas que arrecadam para o estado, que funcionam, etc., tiveram suas dinâmicas completamente embaralhadas pela lambança que o governador fez nesse desenho de não querer tomar a medida necessária de isolamento social, ser pressionado, aí resolve antecipar feriado. Foi uma verdadeira lambança. A gente no estado do Rio de Janeiro não tem hoje uma coordenação efetiva do enfrentamento à Covid, e isso tem feito com que nós sejamos um dos piores estados em todos os quesitos: maiores índices de contágio, maior taxa de mortalidade e menores índices de vacinação.
A Assembleia Legislativa não pode atuar de alguma forma para que esse necessário lockdown seja implementado aqui no estado, Flávio?
Olha, a responsabilidade por liderar essas ações é do Poder Executivo, é do governador, é dos prefeitos, deveria ser do presidente da República, que faz justamente o contrário. Na ausência de ação efetiva desses setores, a Assembleia Legislativa pode cumprir papéis. Em alguns casos, tem até cumprido, como eu já citei aqui, aprovando uma política de renda básica emergencial para a população em situação de vulnerabilidade social. E poderia cumprir também com relação ao lockdown. Mas hoje eu não vejo uma unidade política na Assembleia Legislativa que seja capaz de fazer avançar, por exemplo, na aprovação de um lockdown por alguns dias, durante, né, ou 2 ou 3 semanas, durante esse momento mais crítico que a gente está enfrentando. Até porque a gente vê que, além dos bolsonaristas, além do próprio governador Cláudio Castro, nós temos inclusive, né, prefeituras de diferentes matizes ideológicas, algumas até que se colocam como parte do campo progressista, que não topam fazer o isolamento social no nível que seria necessário, que vem sendo indicado pelas instituições científicas para controlar as curvas de contágio nesse momento que elas se encontram tão crítico. A alerja é a representação da pluralidade das visões políticas da sociedade. Então, nem sempre é possível se avançar lá na construção de um consenso ou de uma maioria consolidada, né, sólida, que permita avançar em determinados temas.
Enquanto toda a população do Rio de Janeiro, Flávio, se preocupa com o avanço da pandemia, o governador em exercício, Cláudio Castro, segue adotando o discurso negacionista do governo federal e dando maus exemplos, se aglomerando em festas, inaugurações e até tocando pagode em eventos. Como é que você vê esse tipo de postura do principal representante do estado, Flávio? E vocês da Alerj chegaram a enquadrar o Cláudio Castro nesse episódio? Cabe algum tipo de sanção ao mandatário?
A atuação do governador em exercício, Cláudio Castro, na pandemia tem sido um fiasco evidente em todas as esferas. Primeiro, com relação ao planejamento. o governador, ao se afiliar ao discurso negacionista, que nega a gravidade da Covid e boicota medidas que se tornam muitas vezes fundamentais para evitar o aumento do número do contágio, como, por exemplo, as medidas de isolamento social, ele adota um discurso de que vai ajudar no enfrentamento à Covid, ampliando o número de leitos. Só que essa é uma medida que, apesar de fundamental, e a gente tem lutado por ela desde o início da pandemia, ela tem várias limitações. A primeira é que você abrir leitos sem controlar as curvas de contágio nos leva à situação que nós estamos. Uma fila que gira ao redor de 600, 700 pessoas aguardando lugar nos leitos. Por quê? Porque muita gente se contagia, o contágio se expande rapidamente, precisa de mais e mais e mais leitos, e a capacidade de abrir novos leitos acaba sendo sempre menor do que a velocidade com que as pessoas estão se contagiando. Só que tem um outro problema: esses leitos, para funcionar, precisam de infraestrutura, equipamentos, pessoal, medicamentos. E está faltando tudo no estado do Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, a questão do pessoal qualificado é um problema. Você tem que ter médicos, intensivistas, você tem que ter fisioterapeutas, enfermeiros, e você tem uma dificuldade para suprir as necessidades de força de trabalho qualificada para abrir novos leitos. A falta de equipamentos também foi marcante desde o início da pandemia. E agora, nesse momento, nós temos uma falta de medicamentos crônica. Medicamentos fundamentais para que os leitos de Covid funcionem, para que as pessoas possam ser entubadas, estão em falta na rede pública e na rede privada. E o governo do estado não está conseguindo resolver. Então, a aposta estratégica que ele fez, dizendo que ia garantir a abertura de novos leitos e boicotando ações de isolamento social, se mostrou um fracasso. Segundo, é um fracasso de gestão. Ele não está conseguindo abrir os leitos na velocidade que prometeu. Tem feito opções absolutamente equivocadas, como, por exemplo, o fechamento do Hospital Estadual Eduardo Rabelo, que tinha 60 leitos recém-reformados, que tem pessoal qualificado lotado na unidade e que nesse momento está completamente subaproveitado. Além disso, o Rio de Janeiro é recordista em mortalidade no Covid-19. O que que o governo fez para tentar articular os municípios e reduzir as taxas de mortalidade? Nada. O Rio de Janeiro é recordista em contágio. O que que o governador conseguiu fazer para reduzir? Nada. O que que ele tem feito de articulação com prefeitos? Um estado que tem tão poucos municípios como o Rio de Janeiro, só tem 92 municípios, o governador não faz nada. É um fracasso na gestão da pandemia. E agora também um fracasso ético. Para completar, né, o seu desastre no enfrentamento à Covid, o governador resolveu não só participar de aglomerações, como promover festinha, utilizando recursos públicos, estrutura do governo do estado, para aglomerar gente, desrespeitando o seu próprio decreto e decreto dos municípios, para fazer rodinha de samba, pagode, comemoração de aniversário. Lamentável, uma vergonha o governador do estado do Rio de Janeiro está vivenciando isso. A gente acionou a Procuradoria-Geral de Justiça, pedimos que seja investigada a conduta do governador, estamos em cima, estamos cobrando um posicionamento sobre isso. Infelizmente, na Alerj, hoje o governador conta com uma bancada que, né, que vem fazendo coro de apoio a essas medidas negacionistas do governador, ou no mínimo vista grossa nessas lambanças que ele tem realizado. Mas a gente vai continuar fazendo esse enfrentamento, não tem dúvida de que vamos conseguir mostrar como a irresponsabilidade do governador hoje tem contribuído para agravar a crise sanitária que o Rio de Janeiro está enfrentando.
Outro tema que tem dado o que falar na Alerj, Flávio, diz respeito a essa privatização da SEDAI. O presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, andou criticando a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a venda da companhia, dizendo que, abre aspas, a SEDAI é o troféu do Guedes e nossa forma de prorrogar o regime de recuperação fiscal, fecha aspas. Neste sentido, ele apresentou, na última terça-feira, um projeto de decreto legislativo que condiciona o leilão da SEDAI, marcado para o próximo dia 30, a assinatura da prorrogação do regime nos termos previstos lá em 2017, quando ele foi assinado. Ou seja, é um pior que o outro, não é, Flávio? Qual é a posição do pessoal em relação a esse embate? E você vê alguma possibilidade de se evitar a privatização da SEDAI?
Em primeiro lugar, Nós, da bancada do PSOL, somos contrários à privatização da SEDAE. A água é um bem comum, fundamental para a sobrevivência humana, fundamental para o equilíbrio ambiental. O estado do Rio de Janeiro é um estado importador de água, precisa utilizar para o abastecimento da sua população a água de rios, que são rios interestaduais, são rios nacionais. Então, essa gestão dessa água é uma gestão, né, muito estratégica, muito cuidadosa. É importante que seja feita por uma empresa pública que se baseie no princípio da equidade no acesso, da garantia do direito à água para o conjunto da população, né, garantindo também aos setores mais vulneráveis. Nesse sentido, a água não pode ser tratada como uma mercadoria, não pode simplesmente ser entregue na mão de um grupo privado que vai buscar extrair lucro da gestão das águas, da sua distribuição. Em segundo lugar, a SEDAE é uma empresa que tem que ser muito melhorada. Tem que ter, de fato, um olhar para ampliar seus investimentos, para garantir acesso à água à população da Baixada, população de São Gonçalo, da Zona Oeste do Rio, que ainda não tem acesso pleno à água tratada e à coleta de esgoto. Mas a SEDAE é uma empresa que tem dado lucros multimilionários ano após ano, 300 milhões, 500 milhões, 600 milhões, e hoje o estado do Rio de Janeiro é credor do governo federal numa dívida de bilhões em impostos que o governo federal cobrou da SEDAE de forma arbitrária e equivocada. Então a SEDAE é uma empresa que, apesar dos seus problemas, ela tem dado um retorno em termos de geração de receitas para o estado do Rio de Janeiro. Hoje, privatizar a SEDAE significa, no longo prazo, retirar receitas, retirar dinheiro do estado do Rio de Janeiro. Sem falar que, num momento de crise como que a gente enfrenta, o governo tem que melhorar a gestão da SEDAE e ampliar os seus investimentos para nos ajudar a combater essa crise, melhorando a qualidade de vida da população, ampliando o saneamento, ampliando o acesso à água, gerando emprego na construção civil, gerando empregos verdes, empregos na área ambiental para melhorar a qualidade de vida da população. Então, nós, do pessoal, sempre fomos contra. O governo federal colocou isso como uma pré-condição para o regime de recuperação fiscal, ainda no governo Temer. O regime de recuperação fiscal foi extremamente nocivo para o estado do Rio de Janeiro. Ele desconsidera todos os créditos que o Rio de Janeiro tem com o governo federal e impõe uma série de obrigações, como essa da privatização da SEDAE. Infelizmente, o governo Bolsonaro entrou no lugar do governo Michel Temer e manteve a mesmíssima postura de chantagem, pressão, desrespeito ao estado do Rio de Janeiro. E agora, essa questão da privatização da SEDAE se transformou numa questão central. O governo do estado do Rio de Janeiro está voltando a ter que pagar centenas de milhões da sua dívida com o governo federal. Nada do que o governo federal deve ao estado do Rio de Janeiro, como essa dívida referente à SEDAE, como as dívidas relacionadas à Lei Candir, nada disso é colocado na mesa de negociação. E a pressão pela privatização da SEDAE vira, inclusive, uma situação de desrespeito, de, né, envergonhar o estado do Rio de Janeiro, está sendo submetido a essa pressão pelo governo federal. Então, a gente hoje na Alerj tem setores que entenderam em algum momento que a privatização da SEDAE poderia ser importante para garantir o equilíbrio fiscal, para garantir a presença do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, que agora revêem essa posição e falam: olha, se é para o estado do Rio de Janeiro sequer ser beneficiado no regime de recuperação fiscal, é melhor que não privatize a SEDAE. E tem outros setores como a gente que já vinham defendendo que era uma furada em qualquer contexto privatizar a SEDAE. Então continuamos sendo contra. Nesse momento, eu acredito que, se somando essas diferentes visões, temos uma posição majoritária na Assembleia Legislativa que questiona a privatização da SEDAE e vamos aprovar essa semana um projeto para que a gente coloque empecilhos nesse processo de privatização. Qual vai ser o tamanho desse empecilho? Obviamente, é um processo de disputa política que ainda está em aberto. A gente quer que seja um empecilho definitivo, que a SEDAE não possa ser privatizada. Tem outros atores que querem colocar um empecilho condicionando ao andamento das negociações com o governo federal. E tem aqueles que querem privatizar a SEDAE de qualquer forma, independente de qualquer coisa, são aqueles que, infelizmente, submetem o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, né, as suas visões, a qualquer perspectiva. Então, a gente está fazendo esse debate e a gente espera que consiga evitar a privatização da SEDAE, que é muito nociva para o estado do Rio de Janeiro.
Flávio, a SEDAE dá um lucro enorme ao estado do Rio de Janeiro, cerca de 1,3 bilhão de reais ao ano, aproximadamente. mesmo com esse desmonte na companhia que tem provocado esses episódios de gosto e cor na água oferecida à população do Rio, com intenção clara de reduzir o preço da empresa e favorecer os interessados no leilão. Em um estado que tem o caixa combalido, como é o do Rio de Janeiro hoje, vender uma empresa que entrega recursos aos cofres públicos não é um contrassenso?
Com certeza, é o que eu estava falando. O lucro da SEGDAE chega a passar de R$ 1 bilhão, dependendo do ano em que você está analisando. É um lucro crescente, é um lucro que permite à empresa ter um plano de investimentos, que no caso do estado do Rio de Janeiro, na crise que a gente enfrenta, seria fundamental. E no longo prazo, esse lucro faz-se como uma receita fundamental para o equilíbrio das contas públicas no estado do Rio de Janeiro. Então, a privatização da SEDAI, também do ponto de vista financeiro, é um contrassenso. É você abrir mão do principal ativo do Estado, que é uma fonte de receitas permanente e que pode ser também instrumento de desenvolvimento. Como nós temos várias áreas ainda sem acesso à água tratada, como nós temos várias regiões sem coleta e tratamento de esgoto e temos uma empresa de saneamento com uma arrecadação bilionária, o que o governo tinha que fazer era colocar essa empresa para investir maciçamente na ampliação do acesso ao saneamento, para que a gente enfrentasse a crise econômica, a crise ambiental, né, de forma combinada, gerando um ambiente, né, de desenvolvimento sustentável no nosso estado.
Na última semana, Flávio, o governador Cláudio Castro acabou respondendo pelas redes sociais algumas críticas do seu correligionário, o deputado federal Marcelo Freixo, em relação ao combate à pandemia no estado, e ambos acabaram discutindo. Cláudio Castro chamou Freixo de covarde, disse que ele estava fazendo politicagem com a doença, enfim. Como é que você viu essa discussão, Flávio? Essa é a posição correta de um governador diante de críticas?
O governo Cláudio Castro boicota medidas de isolamento social, que seriam fundamentais para salvar vidas nesse momento, fracassa nas medidas que ele próprio anuncia de ampliação de leitos, de melhoria nas condições de saúde do Estado para garantir um melhor enfrentamento à Covid, e quando é criticado, diz que está se querendo politizar o ambiente de enfrentamento à pandemia. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei no ano passado e a bancada dele atrasou a aprovação na Alerj. Depois que eu consegui aprovar, ele vetou que lhe dava possibilidade de participar de consórcios e de comprar vacinas que não estivessem contempladas no Plano Nacional de Imunização. Ele vetou porque quis. Era um projeto que dava para ele ferramentas para acelerar o processo de imunização da população do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos vários estados consorciados que já compraram dezenas de milhões de vacinas que a qualquer momento podem começar a chegar no Brasil e acelerar o processo de imunização nesses estados. O Rio de Janeiro ficou no final da fila, foi um dos últimos a se movimentar, é o que tem, né, menos assertividade nessa relação com os laboratórios, porque o governo não quis. Quando a gente foi fazer esse debate na Alerj, o discurso da base governista foi o mesmo. Estão querendo politizar, estão querendo politizar. Não, o que a gente quer é que vidas sejam salvas. O que a gente quer é que os governos façam o que está ao seu alcance. O deputado Marcelo Freixo fez críticas corretíssimas. O governo Cláudio Castro assumiu a agenda negacionista do governo Bolsonaro e, por isso, tem sido um fracasso no enfrentamento à pandemia no estado do Rio de Janeiro e, por isso, tem nos envergonhado a todos ao promover papelões como ficar participando de rodinha de samba e cantando pagode em plena pandemia, quando as pessoas estão perdendo entes queridos, quando estão morrendo centenas de milhares de pessoas no nosso país.
Por falar em Freixo, Flávio, o deputado deu entrevistas recentemente para os jornais O Globo e o Estadão, falando sobre a necessidade da construção de uma ampla aliança com os setores que ele classificou como centro democrático aqui no Rio de Janeiro para derrotar o bolsonarismo. Esses representantes do centro seriam o deputado Rodrigo Maia e o prefeito Eduardo Paes, ambos do Democratas e escravos dessa retórica ultraliberal que entrega o Estado brasileiro ao capital hegemônico. Como o pessoal reagiu a essa possível aliança sugerida pelo deputado Marcelo Freixo, Flávio? Qual é a posição do partido a esse respeito?
Bom, acho que ainda não dá para falar de uma reação do pessoal a essas declarações, a esses movimentos do deputado Marcelo Freixo. O pessoal, nesse momento, tem uma agenda prioritária de enfrentamento à pandemia. E a gente quer, inclusive, construir alianças e articulações o mais amplo possíveis com setores que queiram fazer essa agenda. que queiram que, quando necessário, como agora no Rio de Janeiro, se faça o isolamento social para preservar vidas, que se caminhe com processos de fortalecimento das nossas instituições democráticas, como, por exemplo, quando a gente cobrou inúmeras vezes que o deputado Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara, desse abertura aos processos de impeachment para que o Bolsonaro respondesse pelas inúmeras condutas criminosas que ele tem tido à frente da presidência da República, inclusive condutas que aumentam a gravidade da pandemia e levam à morte de, né, mais e mais gente da nossa população. Infelizmente, esses setores são setores que têm posições, no mínimo, ambíguas, tanto no enfrentamento da pandemia quanto na defesa da democracia. Então, são setores que, em poucos momentos, têm se somado à luta por um enfrentamento real à pandemia e por uma agenda de fortalecimento das instituições democráticas no nosso país. Então, hoje eu consideraria que uma posição que é mais consensual dentro do PSOL é de tentar criar ações de unidade com os partidos do campo progressista que estejam indo sempre nesse sentido: fortalecer o combate à pandemia, salvar vidas e defender a nossa democracia.
É a hora de se debater alianças visando 2022, Flávio, diante de tantos e graves problemas que nós temos aqui no Rio de Janeiro.
Que não. Inclusive, eu acho que 2022 vai ser muito resultado desse processo que a gente está vivenciando agora. A gestão a essa pandemia, o que essa pandemia significa de agravamento da crise econômica e social, então da necessidade de se desenvolver políticas públicas que atendam a população mais pobre. Aí é importante dizer, a gente lutava para que a gente tivesse um auxílio emergencial no Brasil fosse num patamar minimamente suficiente para que as famílias mais pobres se mantivessem com comida na mesa, com capacidade de sobrevivência, e esses setores do Centrão ou desse centro liberal, etc., fecharam na agenda de Bolsonaro de reduzir o valor do auxílio emergencial, de criar mais dificuldades. Então, tem uma série de embates políticos tão abertos agora, né? Mais uma vez, essa situação de isolamento social aqui no Rio, que o governo Eduardo Paes está peitando a abertura das escolas, a manutenção de várias atividades no momento onde a cidade está em bandeira roxa. Isso são enfrentamentos da vida real, né? A reforma da Previdência que ele está querendo fazer na cidade do Rio de Janeiro a toque de caixa, retirando o direito dos servidores, mexendo em fundos que são fundos bilionários, né? Os fundos previdenciários, sem dar um mínimo de transparência no debate político. Tudo isso vai se refletir em 2022 naquela possibilidade de setores dialogarem, sentarem na mesa ou não. E tudo que a gente vê hoje das agendas que estão em desenvolvimento não apontam para uma convergência entre esses setores. Então, é um pouco ilusão achar que articulações políticas com tanta antecedência num setor, com setores com tantas diferenças políticas, num momento tão complexo como esse que a gente está enfrentando, vão de fato significar algum caminho seguro para qualquer coisa. E aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe o que que esses setores representaram em termos de destruição do Estado, em termos de representar, né, um setor do capital, né, parasitário, um setor que dilapidou o Estado do Rio de Janeiro em vários esquemas e que a gente não quer que essa história se repita. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte.
Flávio Serafini, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que quero agradecer mais uma vez o convite do Faixa Livre para estar aqui conversando com vocês. Quero parabenizar o programa pelo papel que cumpre de trazer informação e reflexão crítica sobre o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um estado que pensa muito pouco o seu desenvolvimento, as suas questões sociais, e o Faixa Livre, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel muito importante de informar, de refletir, de trazer pensamento crítico aqui para o Rio de Janeiro. Então, estou sempre à disposição. Parabéns e um ótimo dia.
Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini.